Olá, bem-vindos a mais um podcast do Grupo de Pesquisa Marginália. Hoje nós vamos falar sobre arte e revolta, com a participação especial do Lucas. E para começar, eu gostaria que o Lucas se apresentasse para a gente, falasse um pouco sobre sua vida acadêmica. Bem-vindo, Lucas!
Olá, Mayara. Saudações, pessoal. Então, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais, da UFRN, e a minha formação foi exatamente nessa área. No entanto, como eu me interessei também pela filosofia, fiz um mestrado lá e desde a graduação eu me interesso também pelas artes, pelas expressões artísticas, mesmo porque desde a minha adolescência eu tive um certo contato com o universo musical e das artes plásticas e isso também veio a repercutir nos meus estudos, nas pesquisas que eu desenvolvi desde então.
Olá, Mayara. Olá, professor Lucas. Prazer tê-lo aqui conosco. Lucas Fortunato, do Departamento de Ciências Sociais, para falar um pouco sobre arte, sobre revolta, sobre cultura. Falando um pouco mais ainda sobre sua formação, né? Há alguns anos você publicou um livro, você foi coautor de um livro, né? Publicado pela editora da UFRN, com o título Máquina Polis, A Caosmologia do Ser. Você poderia, por gentileza, desenvolver um pouco o tema desse livro para a gente entender um pouco qual o contexto do livro, quais as ideias principais?
E agora, respondendo à pergunta de Fagner, esse livro intitulado Máquina Polis e a Cosmologia do Ser foi publicado pela editora da UFRN em 2010 e é o resultado de uma série de experiências e estudos que eu e dois colegas da graduação fizemos nos anos de 2006 e 2007. Nessa obra, nós apresentamos, um relato de uma série de atividades culturais e artísticas que nós realizávamos na UFRN, ainda como alunos da graduação. Nós organizávamos exposições de arte, publicávamos livretos de poesia, organizávamos ciclo de estudos com os nossos colegas, com a simples intenção de movimentar culturalmente o setor 2, onde nós estudávamos e onde também nós tínhamos muitos amigos. Como nós gostávamos bastante dos estudos das ciências sociais, da filosofia e das práticas artísticas, então o ambiente universitário nos parecia bastante propício para que nós pudéssemos expressar exatamente as nossas habilidades musicais, as nossas habilidades poéticas, além também das nossas investigações teóricas que fazíamos naquela ocasião. Até que chegou um determinado momento em que eu e mais dois colegas, o Lisandro e o Edson, decidimos montar um grupo para escrever um livro, já que nós dialogávamos bastante sobre o que líamos e estudávamos naquela época. Então, resolvemos ser mais consequentes com todo aquele estudo. Então, nós montamos um grupo que adquiriu o seguinte nome: Grupo de Criação e Estudos Integrados Gaia Ciência. Um grupo, portanto, que além de se dedicar a estudos, também propunha criar a arte, cultura. Mas também um grupo que propunha uma vivência universitária, uma existência que nós chamamos de arte filosófica. Nós, naquela época, além de cursarmos ciências sociais, nós estudávamos bastante a filosofia de Nietzsche, de Deleuze e Guattari. E exatamente esses pensadores nutriram muito o nosso pensamento. Tanto que o nome do grupo leva uma expressão cara a Nietzsche, que é a ideia da Gaia Ciência. Uma expressão que designa uma ciência, um conhecimento feliz, alegre, afirmativo, que, a nosso ver, expressava exatamente a nossa maneira de conceber a relação com o conhecimento. Uma relação de criatividade, uma relação estimulante para novas formas de vida. Que nós ensaiávamos ali com os nossos colegas, amigos, na universidade. Então, toda essa experiência resultou em um conjunto de escritos, em composições poéticas e musicais, em instalações artísticas, que depois foram todas reunidas e compuseram o arquivo do grupo. Em seguida, em 2008 e 2009, nós procedemos à organização do livro propriamente dito. Já tínhamos os escritos, já tínhamos os registros fotográficos, já tínhamos desenhos e ilustrações para a obra. Então foi o momento de organizar esse material, porque já tínhamos inclusive acertado a publicação com a editora da UFRN. Esse foi o período em que eu cursei mestrado em filosofia. Tamanha era minha dedicação também aos estudos filosóficos. E então, finalmente, em 2010, a obra foi publicada tanto na versão impressa quanto também na versão digital, que ainda hoje encontra-se disponível no repositório da UFRN. Então, essa obra é dividida em três livros. Nós optamos por essa forma antiga de organizar o texto. Em vez de três partes, nós denominamos três livros porque cada parte, ou melhor, cada livro, contém em si a sua própria consistência, a sua própria coerência, seu argumento central, introdução, desenvolvimento e conclusão próprias. O primeiro livro intitula-se Grupo de Criação e Estudos Integrados. É exatamente nesta primeira parte que nós apresentamos um relato micropolítico de todas as atividades que nós realizávamos e que resultaram nos estudos e nos escritos que compõem exatamente esta obra. O segundo livro tem uma pretensão mais científica. Traz como título Estudos Integrados da Máquina Polis e a Cosmologia do Ser. Apresenta aqui já essas duas noções, esses dois conceitos centrais do pensamento que nós desenvolvemos, que é Máquina Polis e Cosmologia do Ser. A primeira palavra é um neologismo, obviamente, que nós empregamos para nomear ou designar o que nós chamamos de a mega máquina de guerra planetária, que nada mais é do que esses sistemas sociotécnicos organizados e distribuídos em escala planetária, que interconectam as sociedades por meios maquínicos, cujos efeitos são sociais, políticos, econômicos, subjetivos, etc. Então, nas investigações científicas que nós fizemos, ali ainda em 2006, nós estávamos atentos a esse alto grau de globalização sociotécnica alcançado pela humanidade planetária. Fazia poucos anos que a internet aqui no Brasil começava a se popularizar e as relações homens-máquinas em circuitos cibernéticos era algo que chamava bastante a nossa atenção, porque nós fazemos parte de uma geração em que a nossa adolescência se deu pré-internet. internet. E nós vivenciamos a transição desse mundo, vamos dizer assim, pré-conexão digital para um mundo cada vez mais maquinocêntrico. Então, isso foi um dos focos das nossas investigações, e por isso a palavra Maquinapolis aparece aí já no título do livro. Nessa parte, nós fazemos investigações antropológicas, nós também investigamos as relações do Estado com as máquinas de guerra. Nós investigamos a linguagem, a razão e a ciência, a economia, o capitalismo e o mercado, e até mesmo a cidade, a arquitetura e o urbano, um pouco inspirados pelos situacionistas. Por fim, o terceiro livro tem um título mais genérico, que é Estudos Integrados Avançados. Aqui nós nos propusemos a apresentar uma série de ensaios mais filosóficos em que investigamos o fenômeno do niilismo na idade da informação planetária. Aí nós elaboramos aqui outros conceitos como o teatro do caos, que atualizaria algumas ideias de Arthur do teatro da crueldade, no entanto, para o século XXI. Nós falamos do maquinalismo humano, que é uma expressão estranha, mas que designa essa servidão maquínica generalizada que se aprofundou nos anos recentes. Refletimos sobre o niilismo do nosso tempo, como isso tem afetado a psique das pessoas, a vontade delas. E por fim, abordamos um outro tema que também sempre nos foi caro, que é o tema da micropolítica da criação. A via alternativa que nós pensamos e praticamos para resistir a esse mundo que propaga a máquina polis. Basicamente, esse é o conteúdo. É uma obra que contém um estilo não didático. Aqui nós falamos já diretamente aplicando os conceitos que nós estudávamos, que aparece lá na obra de Deleuze e Guattari, que extraímos de Nietzsche, de Foucault, entre outros autores. Mas, por outro lado, a segunda expressão que dá título ao livro, que é Cosmologia do Ser, ela nós desenvolvemos um significado antropológico inspirado por uma expressão de Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, no seu livro Tristes Trópicos, conclui a obra falando sobre a sociedade mecânica, né? A sociedade industrial que anunciava a sua globalização planetária décadas atrás. E no finalzinho do texto ele apresenta uma expressão que é a seguinte: a antropologia da civilização tecnológica industrial contemporânea pode ser designada entropologia. Lévi-Strauss faz um trocadilho, porque em francês, tanto antropologia como entropologia possuem praticamente a mesma sonoridade. Então ele diz que essa sociedade que produz massas de tecnologias, massas de mercadorias, toneladas de informações de forma perpétua, pode ser estudada do ponto de vista de uma entropologia, ou seja, uma antropologia que se propõe a investigar os efeitos danosos, maléficos e destruidores desencadeados por essa hiperprodução. Entropologia nada mais seria do que o estudo da entropia produzida socialmente. Entropia é uma categoria advinda da física moderna contemporânea que designa fatores capazes de causar complexidade cada vez maior. Entropia seria sinônimo de caos. Quanto mais um sistema é entrópico, correspondentemente, esse sistema é mais caótico, ou seja, menos equilibrado, menos ordeiro. Então, essa expressão nos pareceu ser muito útil para pensarmos exatamente o que a sociedade planetária estaria em vias de produzir, um outro tipo de sistema planetário entrópico, caótico. E parece que os anos se passaram e a expressão se tornou cada vez mais correspondente aos fenômenos vivenciados pelas humanidades planeta fora. Com relação à atualidade desses conteúdos que aparecem no livro, para minha surpresa, ao ler algumas obras de autores contemporâneos, eu tive contato com algumas problemáticas colocadas em termos semelhantes ao que nós havíamos colocado naquela ocasião. Por exemplo, nos livros recentes de Maurício Lazzarato, em que ele dialoga com as obras de Deleuze e, sobretudo, com as obras de Guattari, ele resgata a noção de servidão maquínica para pensar o capitalismo contemporâneo, que se vale de tecnologias da informação, algoritmos, semióticas assignificantes. E isso seria um desdobramento, uma atualização de algo que nós havíamos colocado no livro Machinapolis e a Cosmologia do Ser. Uma outra leitura que também parece atualizar algo que nós estávamos tentando colocar para a reflexão é o que aparece na obra de Franco Berardi, ou melhor dizendo, em alguns dos seus livros, como por exemplo no livro Asfixia, no qual Berardi resgata a noção de caos para pensar o semi-capitalismo, como ele denomina o estado semiótico do capitalismo contemporâneo do século XXI. O capitalismo produziria um determinado tipo de caos, porém esse próprio caos coloca em risco a perpetuação do capitalismo, e é isso que faz com que esse sistema hoje se encontre em uma crise perpétua, submetendo inclusive as sociedades humanas a uma instabilidade assim, bastante grave, né? Que causa diversos problemas e que dificulta a solução deles. Por outro lado, há também uma noção de caos que é uma noção criativa, porque o caos não é só destruidor, ele é também uma potência criativa, uma potência criadora. E os artistas, os poetas, sempre, pelo menos na história moderna e contemporânea, lidam muito bem com essa abertura, com essa potência criativa inerente ao caos, ou que a noção de caos supõe. Então haveria aí um amplo campo de investigação, de experimentação com essas noções de caos, criação e destruição. E daí a contemporaneidade ou a atualidade daqueles conceitos que foram inventados há quase 2 décadas.
Agradecemos a sua audiência. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @marginaliaufrn, e no YouTube, @marginaliaufrn. Até a próxima!